Nós vamos ler a palavra de Deus e eu convido você a que leia comigo no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 4. E vamos continuar a nossa conversa desses últimos domingos a respeito da santidade, essa vida diante de Deus, do Deus que é santo, santo, santo. O Deus que é santo, santo, santo exige de nossa parte também santidade. Santidade é um jeito de estar diante de Deus. Santidade é um jeito de... É um jeito de nós nos apresentarmos a Deus e vivermos na presença de Deus. E há muitas formas de decompormos a santidade. A santidade vai sendo detalhada na palavra de Deus, vai sendo expressa em muitas expressões, em muitas realidades na palavra de Deus, mas hoje eu gostaria de lembrar essa fala de Jesus em Mateus capítulo 4, ali naquele momento da tentação. Jesus está no deserto, a serpente está diante dele, e a certa altura desse momento de confrontação entre Jesus e a serpente, Jesus declara, no versículo 10 de Mateus capítulo 4, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A santidade como um jeito de estar na presença de Deus encontra na adoração uma das suas expressões mais privilegiadas. A santidade como adoração. Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Adorar e cultuar. Adoração e culto como expressões de santidade. São duas coisas diferentes, adorar e cultuar. Adorar é uma expressão do coração. Adorar diz respeito a uma atitude interior. Adorar é uma postura diante de Deus. É uma forma de estar diante de Deus, na condição, na posição de adorador. Esta expressão encontra paralelo na cultura grega, na sociedade grega, também na sociedade romana, onde adorar era prostrar-se diante de alguém, ajoelhar-se, de fato colocar o rosto em terra, prostrar-se a ponto de inclinado, beijar os pés daquele que está recebendo a veneração. Adorar, portanto, é esse reconhecimento da grandeza, da superioridade, da autoridade, do poder e da prerrogativa soberana daquele que está diante de nós. Por isso é que Jesus vai dizer, e na verdade ele está citando Deuteronômio capítulo 6, ele está dizendo, adore somente a Deus, há somente um ser em todo o universo, ou o ser acima dos seres, o ser que dá origem a todos os seres, há somente um diante de quem devemos nos prostrar, somente um que é digno de receber a entrega absoluta da nossa própria expressão de ser, é somente um que deve receber a nossa submissão completamente radical, a nossa expressão e confissão de dependência, de sujeição completa, somente Deus. E não apenas Jesus está dizendo que adorar, esse prostrar-se, esse entregar-se totalmente, é algo que só podemos fazer a Deus e a mais ninguém, como também o fato de que diante de Deus não há outra postura, outra forma de ser e de estar que não seja a condição de adorador e de adoradora. Por isso que Jesus vai dizer na sua conversa com a mulher samaritana, ali registrada em João capítulo 4, que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus então procura adoradores. Deus nos quer nessa condição de adoradores, porque a única relação possível de nossa parte para com Ele é de adoração. E isso quer dizer que nos colocamos diante de Deus reconhecendo a sua soberania, a sua superioridade, e o seu direito sobre nós. E nos rendemos e nos colocamos ao seu inteiro dispor, para que Ele disponha de nós segundo a sua vontade. E nós nos quedamos no status e na condição de criaturas diante do Criador. Reconhecemos o nosso lugar e o lugar de Deus. E reconhecemos que Ele tem todo o direito sobre nós, de fazer conosco o que bem desejar, e de realizar em nós, e sobre nós, e conosco o seu propósito, qualquer que seja ele. Porque estamos rendidos aos seus pés. Essa é a nossa postura. Essa é a nossa atitude diante dele. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está usando esse conceito que não é apenas a autorização para exercer a sua vontade, mas ele está recebendo legitimidade da parte de Deus, ele está recebendo potência e competência da parte de Deus, e ele está recebendo o direito de dispor de tudo aquilo que Deus o Pai coloca sob os seus pés. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus é ressuscitado dentre os mortos, Deus dá a ele, Jesus, um nome acima de todo nome, e coloca todas as coisas dos céus da terra e de debaixo da terra sob os pés de Jesus, sob a autoridade, o direito e a prerrogativa de dispor. Porque diz o apóstolo Paulo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus é uma realidade em si mesma que dá origem a tudo, dá sustentação a tudo e dispõe de tudo. E a nossa condição e a nossa atitude diante dele é essa, de reconhecer que estamos aos seus pés e que ele tem todo direito sobre nós. E então nos rendemos a ele. E porque nos rendemos a ele, prestamos culto a ele. Então o prestar culto, o cultuar é aquilo que fazemos a partir da nossa atitude de rendição e de reconhecimento da sua soberania sobre as nossas vidas. Então, adoração é uma atitude do coração de rendição diante de Deus, e o culto é a ação consequente da minha rendição. Por isso que culto, a expressão que Jesus vai usar aqui, aparece em outros momentos do Novo Testamento. Por exemplo, quando Simeão, o sacerdote, ele está no templo e Jesus, infante, é levado para ser apresentado no templo, o sacerdote toma Jesus no colo e diz: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quando Simeão, que está ali no seu turno sacerdotal, a expressão que diz desse turno sacerdotal de Simeão é que ele está prestando culto a Deus. Da mesma forma, em Atos capítulo 13, quando se diz que na igreja de Antioquia estavam cinco pastores e profetas e mestres, e eles estavam orando e jejuando, eles estavam prestando culto a Deus. Mas também o ministério do apóstolo Paulo aos gentios, aos não judeus, em Romanos capítulo 15, é descrito como um culto a Deus. E também a oferta que os irmãos de Corinto levantam, a oferta financeira para socorrer os pobres de Jerusalém, essa oferta é descrita como um culto a Deus. Do mesmo jeito que a oferta que Epafrodito leva para o apóstolo Paulo, que está aprisionado em Roma, essa oferta que Epafrodito leva a Paulo prisioneiro, é um culto a Deus. E da mesma forma que em Romanos capítulo 13, se fala das autoridades civis, dos governantes, aqueles que exercem autoridade na sociedade e agem por delegação da parte de Deus, porque estão postos por Deus para cumprir a vontade de Deus. Esta ação de governo na sociedade civil é descrita em Romanos capítulo 13 como um culto a Deus. De modo que desde o ofício religioso no templo, a reunião de oração e a entrega de um jejum, uma oferta aos pobres, uma visita a uma pessoa encarcerada, ou uma ação pública de governo, tudo isso é culto a Deus. E tudo isso é feito, ou deve ser feito, a partir da nossa adoração a Deus. É porque reconhecemos que tudo é dele, e ele dispõe de tudo, e tudo é para ele, e ele sustenta tudo. É que tudo quanto nós fazemos é um culto a Deus. Então, o culto não é esse momento que começa às 19 e termina às 21 horas ou às 20h30. A vida é um culto. Por isso é que Paulo apóstolo vai dizer: eu rogo a vocês que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o culto racional. E racional, aí, não tem nada a ver com a mente, com a racionalidade, com a razão, com a inteligência. Muito embora o culto deva ser inteligente, a expressão de Romanos capítulo 12, esse é o culto racional, não quer dizer isso. Racional ali quer dizer autêntico, legítimo, o culto verdadeiro. O culto, portanto, é um serviço a Deus. E qual é o serviço que prestamos a Deus? A nossa vida toda. E isso é santidade. Santidade, como adoração, é estar prostrado diante de Deus e viver em resposta ao direito que Deus tem sobre a sua criação. Bom, isso é tão essencial na Escritura, que está presente lá no Jardim do Éden, com o primeiro casal, a primeira humanidade. Da mesma forma que está presente aqui em Mateus capítulo 4, no deserto, em Jesus de Nazaré, a segunda humanidade. E assim é que o apóstolo Paulo vai falar para nós em Filipenses capítulo 2. E vai nos falar a respeito de Jesus. Eu peço que você abra a sua Bíblia até Filipenses capítulo 2 e aqui encerramos. Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz a partir do verso 5: seja a atitude de vocês, seja a atitude de vocês, Filipenses 2, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas ele se esvaziou, e vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, tornou-se humano. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não sejam como a primeira humanidade, que não era Deus, mas quis ser igual a Deus. Seja como a segunda humanidade, que era Deus, mas quis ser igual ao humano. E esvaziou-se, e tomou a forma de servo, e ao tomar a forma de servo, se fez semelhante aos homens. E nós, talvez, estejamos pensando que Jesus desce uma escada com vários degraus, mas não. Não é que ele era Deus, aí ele se esvazia para encarnar e se torna humano, e depois de humano ele se esvazia mais e se torna servo. Não. Ele é Deus que se esvazia e se faz servo, isto é, humano. Porque ser humano é ser servo. Ser humano é ser servo. E isso é ser um adorador. Nós somos adoradores e adoradoras do Deus Altíssimo que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Isso significa que nós nos prostramos aos seus pés como servos. E servas, como servos de Deus. E nós o adoramos e servimos. A nossa atitude de prostração, de rendição, de entrega, de reconhecimento de que não somos Deus. E não queremos o lugar de Deus. Nós nos quedamos na nossa condição de criaturas. E por que criaturas rendidas aos pés deste Deus Altíssimo, nós o servimos, agimos no mundo para fazer a sua vontade, isto é, nós o cultuamos. Então Jesus, quando diz, a hora vem, já chegou em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro adorador. Eu vim ensinar para você o que é ser adorador. Eu vim ensinar para você que ser humano é igual a ser adorador. E eu vim ensinar para você que adorar é servir. E na pessoa de Jesus, estas expressões se tornam idênticas, sinônimas, e não existem mais uma sem a outra. Ser humano é ser adorador. E ser adorador é ser servo. Porque a nossa humanidade está em adorar a Deus. E adorar a Deus é servi-lo. Quando servimos, nos humanizamos. Quando adoramos, nos humanizamos. E a tentação aqui em Mateus capítulo 4, é a serpente dizendo a Jesus, por que você se submete resignado à sua condição de pó, se você é o filho de Deus? Por que você aceita passar fome, se você é o filho de Deus? Por que é que você aceita o anonimato? Por que você não constrói o seu nome? Por que você não acende os holofotes em cima de você? E faz um gesto extravagante em Jerusalém para que os anjos se arregimentem e venham para servir você? Por que é que você não toma posse de tudo? Eu posso te dar tudo isso agora. E Jesus está dizendo para nós o seguinte, que eu fico resignado na minha privação para fazer a vontade de Deus, porque é justamente nessa minha resignação que eu me mostro filho de Deus. Porque no momento em que eu abandonar a minha resignação diante de Deus e reivindicar o status divino, eu me desumanizo, eu me torno igual a você, eu me diabolizo, eu me demonizo. Eu me serpentizo, porque ser humano é ser adorador de Deus. E ser um adorador de Deus é servir. E toda vez que nós, seres humanos, queremos ser servidos em vez de servir, nós perdemos a nossa humanidade, porque nós deixamos o nosso lugar de adoração. O exemplo de Jesus para nós é esse. E é por isso que nós estamos aqui hoje, repartindo o pão e o cálice, e rememorando Jesus. Ele que, sendo Deus, se fez igual a nós, e na nossa, na identificação conosco, ele se faz adorador. E como adorador, ele serve, e serve ao absoluto, a ponto de entregar a sua própria vida. E é nessa condição que Deus o exalta e dá a ele um nome que é acima de todo nome. Isso é santidade. É se curvar diante de Deus, admitindo a nossa condição e o nosso status de criaturas, sem revolta, sem rebeldia, sem reivindicações, sem necessidades de explicações, sem murmuração. Nós nos quedamos diante de Deus, nos colocamos aos seus pés e dizemos: aqui é esse aqui é o meu lugar. E quando nós fazemos isso, a vida se integra, ela se amarra num todo de sentido, porque a partir dessa atitude interior, eu começo a me movimentar no mundo e transformo a minha vida inteira, em cada um dos seus detalhes, num culto ao meu Deus. Ser de Jesus não é esperar o céu. Ser de Jesus é ser um adorador, uma adoradora. É transformar a vida num culto a Deus. Cada mínimo detalhe da sua vida. Você, ao abrir os seus olhos pela manhã, tomar consciência de que você está entrando num mundo que não é seu. Você está pisando num universo que não é seu. E que há um ser em todo esse universo que é digno de receber a sua adoração. Então você entra nesse universo com gratidão, com temor e reverência. E diz assim: a partir de agora, os meus atos são um culto e uma expressão a este Deus, que deu origem a tudo, inclusive deu origem a mim. Se isso não mudar a maneira como você diz bom dia para a primeira pessoa que você encontra, nada mais vai mudar a sua relação com as pessoas que moram na mesma casa onde você mora. Se isso não mudar a maneira como você se movimenta pela cidade, como você realiza o seu trabalho, se isso não mudar a maneira como você está transitando entre os humanos, nada vai mudar. Porque para nós, a santidade é esse estado permanente de consciência profunda de que pisamos num universo que não é nosso e que reconhecemos que há um ser que tem todo o direito sobre nós. E agimos em cada detalhe da nossa vida, fazendo da nossa vida um culto a esse Deus a quem adoramos. Só a Ele adore, e só a Ele preste culto. Aquilo que não vier dEle, não deve estar na sua mão. Aquilo que não resulta em glória para Ele, não deve ser expressão da sua ação. Isso é santidade. É viver em estado de adoração permanente, ou nessa condição de adorador e adoradora, transformando a vida toda num culto. Esse foi o caminho de Jesus, e é isso que nós celebramos hoje à noite. Graças a Deus, por seu Filho Jesus, que sendo Deus, veio até nós, para nos redimir do nosso desejo maldito de ser Deus. Para nos devolver a nossa humanidade. Para nos reconciliar com Deus, nos colocando na condição de adoradores e adoradoras. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à mesa de Jesus, nosso Senhor. Amém.